voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, e dentro dessa nossa pauta a respeito do Dia Mundial das Águas, no próximo domingo, vamos conversar agora com a professora Ana Lúcia Brito. A professora Ana Lúcia é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e coordenadora do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas. Professora Ana Lúcia, bom dia.
Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia aos seus ouvintes.
Tudo bem. Muito obrigado por nos atender novamente. A última vez que a gente conversou foi justamente sobre o marco legal para o saneamento. Nós tivemos a tramitação na Câmara e o projeto, muito ruim, me parece, foi para a Câmara. Como é que anda esse projeto, professora?
O projeto
foi
para o
Senado, né?
Ele tem um número, né, que é 4162, né, de 2019, é um projeto do Executivo, já está aprovado na Câmara dos Deputados, agora está tramitando no Senado Federal. Né?
Você falou que tinha ainda uma esperança de corrigir alguns problemas que foram criados na tramitação na Câmara. Procede, continua? Você continua tendo essa esperança?
Quer dizer, o projeto agora ele está fechado para discussão no Senado, mas eu acho assim que... Bom, a gente está numa situação de, enfim, instabilidade, incertezas com relação a tudo nesse momento. Né?
Isso.
Os senadores mesmo estão fazendo votação online, enfim, de vários senadores não estão podendo trabalhar. Mas tem uma diretiva do ministro Paulo Guedes, da Economia, né, para apressar a aprovação de algumas medidas. Né?
É uma das prioridades que ele mandou, não é?
Uma das prioridades que ele colocou. Né? O que a gente, enfim, as pessoas que militam, né, pelo direito humano à água, faço parte do ONDAS, né, que é o Observatório Nacional do Direito à Água e Saneamento, acham muito ruim. Né? Enfim, é uma proposta que facilita muito, né, a entrada do setor privado, né, na prestação dos serviços. E a gente está vendo agora, né, eu acho que está aparecendo na mídia toda, né, sobre as pessoas que estão sem água, né, sem o mínimo necessário de água, né, de atendimento nas comunidades, né, nessa situação agora da pandemia do coronavírus, né, evidentemente que isso tende a ficar pior ainda, né, nesse momento, eu acho, se vier essa medida da privatização dos serviços.
Nesse momento, pelo menos nas comunidades do Complexo do Alemão, Camarista Meia, Chatuba, há um mês essa turma está sem água, Ana Lúcia. Momento dessa grave situação que estamos vivendo por conta aí da pandemia. Me parece que o funcionamento lá do Congresso estará prejudicado e todos os esforços aí dos parlamentares, em que pese a opinião do Paulo Guedes, parece que estarão voltados esses esforços para aprovação de medidas emergenciais voltadas aí para o fortalecimento do SUS, né? Agora todos estão descobrindo as virtudes do SUS. É curioso isso. Você acha que as tais prioridades do Paulo Guedes serão contempladas pelo Congresso e particularmente pelo Senado, né, na tramitação dessa matéria?
Eu sinceramente não sei, Paulo, tenho dúvidas, entendeu? Porque, por um lado, né, o governo acena com algumas medidas de caráter mais social, mesmo que insuficientes, como um esboço de possibilidade de indenizar pessoas que ficariam sem trabalho, né, enfim, dos informais, etc. Por outro lado, ele anuncia uma medida que é muito ruim, né, que é a possibilidade de redução de jornada de trabalho com redução de salário para os empregadores. Então, os sinais são ao mesmo tempo contrários. Né? Então, assim, eu acho que, nesse caso da medida, eu não tenho muita esperança, né, na política desse governo, não. Eu acho que ele vai tentar tramitar o projeto, né? Cabe aos senadores, né, avaliarem se nesse momento, né, de crise, se isso é a questão fundamental ou não, né? Eu acho que tem outras coisas, como a necessidade de renda mínima, enfim, uma série de outras políticas, né, fortalecimento do SUS, uma série de outras políticas que deveriam ser adotadas agora, né? Não é essa política, né? Que, enfim, que tem uma série de problemas, né? Que, enfim, que desrespeita a possibilidade da titularidade municipal, dos municípios escolherem o prestador do serviço, né? Que impõe uma série de metas e objetivos para o setor público e nenhuma meta e objetivo clara para o setor privado, enfim, o que favorece, né, num país, né, onde a gente vê um aumento, né, dos últimos 4 anos, né, de redução dos rendimentos dos mais pobres. Isso está aparecendo muito claramente agora, né, na situação da pandemia, a gente não tem nem dinheiro para comprar sabonete, né, para lavar a mão, né. Então, assim,
alguns não têm nem água, né?
Alguns não têm nem água, né? Então, como é que fica essa situação? Será que essas pessoas vão ser atendidas pelo setor privado, que opera numa lógica do lucro, né? Qual é a capacidade do poder público, efetivamente, né, de impor modelos de regulação que façam com que o setor privado atenda essa população, né? Eu acho que isso é uma questão que precisa ser colocada, né, na discussão desse projeto de lei.
Mas parece que isso é objeto de uma insensibilidade total por parte do governo federal, porque ele obedece a outra lógica, né? Eu acabei de conversar aqui com o professor Adacto Toni, você conhece muito bem, e ele listou uma série de medidas, especialmente aí para melhorar a qualidade da água fornecida pela SEDAI, mas ao mesmo tempo a gente destacou que justamente essa pressão permanente dos interesses privados, e sempre os interesses privados estão voltados para a perspectiva de lucros imediatos, prejudica completamente qualquer trabalho de fortalecimento de um modelo que poderia ser chamado de sustentabilidade ambiental. E com isso a gente vai cada vez mais aumentando os problemas. Essa ideia de conduzir a iniciativa privada como uma espécie de carro-chefe de um novo modelo de saneamento no país, parece que não atenta para o que vem ocorrendo no país há muito tempo, né?
Eu acho assim, que na realidade o que a gente tem que ter é um entendimento, né? Eu tenho assim, que existem várias possibilidades, né, de melhorar a legislação que existe hoje, né, que é a Lei 11.445 de 2007, para que atende, né, a questão do saneamento. Existem várias possibilidades de melhorar essa lei, mas eu vejo essas melhorias num outro sentido, né? Não de abrir o mercado para o setor privado, porque já tem espaço para o setor privado atuar dentro dessa lei, mas, por exemplo, né, estou pensando assim, a gente pensa, por exemplo, que seja incluído na lei a garantia do direito humano à água, né? Então, que todas as pessoas tenham um volume mínimo gratuito de água a ser disponibilizado, enfim, para todas as pessoas, independentemente da sua situação de renda, né? Isso é uma garantia do direito humano à água, né? A gente divulgou agora, essa semana, ontem, uma nota do Ondas, né, pedindo que seja proibido o corte de água, né, nessa situação agora de demanda de água, né, enfim, para a questão da higiene, dentro da questão da saúde pública e da pandemia do coronavírus. Então, eu acho que tem várias melhorias sociais, né, que podem ser colocadas na lei, né. E o projeto de lei do governo federal, na realidade, ele está pautado por uma lógica de introduzir competição, mercado, entendeu? Sem nenhuma item, né, que olhe o serviço público de saneamento básico, de abastecimento de água, de tratamento sanitário, como um serviço, né, como um direito social. Eu acho que assim, qualquer lei que viesse nesse sentido deveria começar com isso, né, com acesso a todos, né, igual, indiscriminado, né, com as pessoas que tenham, tanto para as que têm capacidade de pagamento quanto para as que não têm. Né, eu acho que deveria começar por aí a mudança da lei, né, e não pela introdução de uma lógica de mercado, né. Eu acho que é um pouco essa questão. Quando a gente fala em sustentabilidade, né, eu conheço bem o professor Adacto e tal, mas eu estou mais preocupada com a sustentabilidade social dos serviços, né, de como é que você faz com que todos tenham acesso a um volume mínimo de água que possa satisfazer as suas necessidades, né, que a gente está vivendo agora, que as pessoas não têm esse volume mínimo, né. Enfim, eu acho que a questão passa por aí.
Melhoria
do serviço público. Né?
De forma imediata, a gente tem um problemão aí pela frente. O Witzel me parece que anunciou também que por 2 meses a SEDAI não irá fazer a cobrança, não é? Das tarifas de água. É uma medida importante, mas ainda muito insuficiente, porque existem problemas hoje básicos, inclusive de abastecimento de água.
Mas né? É insuficiente, né? Assim, por exemplo, no caso das comunidades que estão sem água, né, hoje, enfim, eu acho que tem medidas emergenciais a serem feitas, né? Por exemplo, distribuição de água através de caminhão-pipa, né?
Sim.
Ou, enfim, encher, buscar, avaliar qual é o problema dos reservatórios dessas comunidades, que provavelmente é um problema de distribuição de água nos reservatórios, e levar água para esses reservatórios, entendeu? Ter pontos de água públicos na rua para a população de rua. A gente tem uma população enorme de rua hoje no Rio de Janeiro que não tem acesso nenhum à água, né? Então, eu acho que começar a pensar na água como um bem público, um direito social, né, eu acho que é fundamental. Eu acho que talvez assim, esse momento seja um momento de alerta para essa questão. Né?
As medidas emergenciais exigiriam justamente, por exemplo, que houvesse não só distribuição de água, mas uma limpeza das ruas muito forte. Lá na China observamos isso, não é? Então isso exige uma ação decisiva do poder público. Querer colocar tudo isso, toda essa estrutura nas mãos privadas é um contrassenso total. E me parece que a população como um todo agora fica mais alerta a respeito disso. Nesse sentido, você acha que a bandeira aí da privatização da SEDAE vai se manter de pé?
Eu não sei, quer dizer, eu acho que esse momento está tudo em suspenso, né? Mas existe um projeto muito forte, né?
Não, foi ampliado, né, a ideia da privatização.
De privatização,
né,
da SEDAE, enfim, tem um modelo já de modelagem do BNDES para atender, que só funcionará se o projeto de lei que está em tramitação no Senado Federal for aprovado, né? Porque várias coisas dessa modelagem do BNDES, concessão em blocos, etc., depende da aprovação desse projeto de lei, né? Era uma coisa que estava prevista para no máximo outubro e a gente está vendo agora uma situação de paralisia de tudo, né? Então, provavelmente, isso também vai ser um pouco adiado, mas o projeto existe, né? E o governo federal, enfim, a política, pelo menos do Ministério da Economia, ele acredita que essa é a saída, né? Eu acho que essa não é a saída, né? Eu acho que a saída é o fortalecimento da SEDAE enquanto empresa pública, né? Apesar de todos os problemas que a SEDAE tem, eu não posso negar esses problemas, a gente está vendo agora, numa série de comunidades sem acesso à água, né? Eu acho que, quer dizer, como é que você poderia reconstruir a SEDAE por dentro, né? Tornar a SEDAE uma empresa transparente, né? Viabilizar, quer dizer, ter essas políticas, né, de contingência, de emergência, né? Rever os contratos da SEDAE que ela tem com os municípios, né? Com as prefeituras, né? Colocar metas claras nesses contratos, né? Ter uma regulação mais forte que a gente não tem absolutamente no Rio de Janeiro, né? A regulação da água, enfim. A Agência Reguladora do Rio de Janeiro é uma agência que funciona muito precariamente. Então, tem uma série de medidas que você pode implementar para fortalecer o serviço público, né? E eu acho que assim, o caminho seria esse, né? Tem vários exemplos que a gente vê hoje, né, de prestação privada, né, que excluem a população mais pobre, né, o aumento de tarifas, né, tem estudos que mostram, quer dizer, que as tarifas efetivamente aumentaram, né, isso numa situação de crise econômica do país, quer dizer, como é que as pessoas vão ter capacidade de pagar essas tarifas, né? Essa é uma questão fundamental, né? Fora outra questão, né, de liberar recursos públicos para o setor, de aumentar os investimentos, né, de, enfim, acabar com essa PEC do teste, enfim, do teto dos gastos públicos. Tem uma série de coisas que precisam ser feitas, né? Entender saneamento público como, enfim, saneamento básico como uma questão de saúde pública. Eu acho que é mais ou menos por aí.
O problema é que até antes da eclosão aí dos efeitos mais fortes aí do coronavírus aqui no Brasil, o papo em relação à SEDAE me parece tinha inclusive retrocedido, porque antes se falava na privatização da distribuição e dos serviços de esgoto, né? Deixando a produção de água ainda nas mãos da SEDAE pública. Eu li que houve uma mudança e eles estavam prevendo, inclusive, a própria privatização da produção. Você confirma isso?
Isso chegou a ser aventado pelo governo do Estado, né? Mas tem outras, enfim, tem várias coisas, né? Isso não está na modelagem do BNDES, né? Enfim, então isso não estava no projeto original. Isso foi aventado pelo governador Witzel num dado momento. Mas o governador Witzel, ele assim, ele vai no sentido e dá meia volta, né, e vai para outro imediatamente oposto, né? A gente não sabe muito bem qual é a posição dele com relação à questão da cidade, né?
E ele faz essas mudanças sempre mantendo um ar imperativo, né? Parece que é muito seguro, mas ele muda também em 2 minutos.
A gente não sabe para onde ele vai, né? Porque na realidade, na campanha eleitoral dele, ele defendeu a sanidade pública.
Isso.
Né? Depois ele volta e defende esse modelo, né? A modelagem do BNDES. Né? Aí existe uma outra possibilidade que foi colocada, que é a abertura de capital da SEDAI, então fazer lançamento de ação na bolsa. Né? Então tem várias coisas que estavam sendo aventadas, né? Várias hipóteses, né? Mas assim, eu fico muito segura de comentar qualquer uma delas, porque a qualquer momento ele pode voltar, enfim, ele está indo no sentido e virar para outro.
Não, e quando ele vira, eu fico impressionado como ele aparenta uma certeza total nas suas posições. Mas elas não resistem a uma noite, muitas vezes. Né? Então muda tudo. Então tem o aspecto aí, talvez, da psique do indivíduo. Né? Então a gente sempre fica meio inseguro, né? O que, que ele de fato está acreditando. Né?
Exatamente. Eu acho que é um pouco por aí. Né? Mas eu acho que nesse momento de crise, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Quer dizer, como é que você garante, né? Quais são os caminhos para garantir um serviço universal, né? Um serviço para todos, né? É o caminho do mercado ou é o caminho do direito social?
Acho que é um pouco... Vamos ver se as lições do coronavírus abram o olho, não só das autoridades, essas eu tenho pouca esperança, mas especialmente do nosso povo. Professora Ana Lúcia, muito obrigado pelas suas explicações aqui, pelas informações sobre a tramitação desse projeto no Senado, 4162, e mais uma vez eu lhe agradeço muito a gentileza dessa entrevista.
Tá, obrigado, Paulo, bom dia para os seus ouvintes.
Um abraço para você. Um abraço. Conversamos aqui com a professora Ana Lúcia Nogueira de Paiva Brito. Ela é professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, FAU, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e coordenadora do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas. Nós teremos mais um intervalo? Não, né? Podemos ir direto. Estamos aguardando o nosso próximo entrevistado, que é o Ari Girota, lá do Sindicato de Águas lá de Niterói. E, enquanto isso, eu falo aqui, o José Roberto Rodrigues nos dá parabéns pela entrevista com o professor Adacto. Ele pergunta, será que já não passamos do tempo de cobrar a vontade política? Nossa missão já não seria o modelo de Estado e sua perspectiva de desenvolvimento? Seria, né? O problema é que entra governo, sai governo, essas questões não são enfrentadas. As questões que a racionalidade nos recomendaria, né? E a experiência, inclusive, de outros países, mas essas experiências e essas proposições passam incólume por diversos governos, governos à direita, governos à esquerda, governos ao centro, todos, na verdade, até agora, subordinados ao tal poder econômico e político que só observa o interesse imediato, do lucro imediato. Essa que é a questão.